está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de setembro de 2024.
E vamos ao destaque do dia, Nova Indústria Brasil.
Mais de 186 bilhões de reais serão investidos no fortalecimento de cadeias produtivas, de semicondutores, robôs industriais e serviços avançados.
Meta é promover a transformação digital na indústria do país, além de aumentar a competitividade e gerar mais empregos. Nasce Brum.
A meta é que 50% das indústrias brasileiras estejam transformadas digitalmente até o ano de 2033.
E ainda, o governo federal já destinou mais de 98 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul.
São recursos para cuidados com a população, apoio às empresas e reconstrução de infraestrutura e moradias.
Você vai ouvir também apoio às comunidades que sofrem com a estiagem na Amazônia.
Pagamento do Bolsa Família será unificado para quem vive na região.
Ações serão detalhadas em entrevista com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
A estiagem afeta a Amazônia, que enfrenta a pior seca em 45 anos.
E para ajudar a população que vive no local, o governo anunciou uma série de medidas na área social.
Com isso, o pagamento do Bolsa Família será unificado em setembro.
Para saber mais sobre as ações, nós vamos conversar ao vivo agora com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Boa noite, ministro. Bem-vindo mais uma vez.
Boa noite. Um prazer muito grande partilhar aqui desse momento.
Ministro, ontem o senhor esteve com o presidente Lula no Amazonas para o anúncio de medidas ali no estado, né? Entre elas, a unificação do Bolsa Família. O senhor pode falar mais sobre esse apoio ao estado?
Sim, o presidente Lula fez questão de ir pessoalmente, levando com ele ministros das principais áreas para trabalharmos de forma integrada. E integrado com o governo do estado, ali ele teve agenda com o governador Wilson Lima, com os municípios, tivemos uma agenda com os prefeitos, prefeitas, líderes municipais, parlamentares, na presença do senador Eduardo Braga, o senador Omar Aziz e outras parlamentares que ali estiveram. Ali nós acertamos várias medidas. Do Ministério do Desenvolvimento Social, no próximo dia 17, terça-feira, teremos o pagamento unificado para todos os municípios da Amazônia que estão com decreto de emergência. Nós estamos falando de 494 milhões de reais que vão chegar diretamente às contas e para as famílias. São 656 mil famílias que serão beneficiados em todos os municípios do estado do Amazonas. Mas é para toda a Amazônia e para todos os municípios com decretos já reconhecidos, de Roraima, também do Pará, do Acre, ou seja, todos os municípios da região. E também, é claro, mantendo a mesma posição para municípios do Rio Grande do Sul e do Paraná, as regiões que também são atingidas, também tendo decreto, vão receber essa ajuda. Além do Bolsa Família, também estamos já providenciando, desde julho, nós já colocamos ali cestas de alimento, ou seja, foram 45 milhões de reais entre cesta de alimento direto ou o programa de aquisição de alimento, inclusive alimento para indígenas. Eu visitei com o presidente Manaquiri, que é uma das comunidades, Campo Novo e outras comunidades, e ali o presidente diz: o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, poder garantir as condições de toda a atenção não faltará, é o que disse claramente o presidente, a atenção na saúde, na desobstrução dos rios, na dragagem, combustível, as condições para o que for necessário apagar os incêndios ali nessas operações, porque é muito grave. Eu confesso que fiquei bastante abalado com o que vi na região.
O senhor pode falar um pouquinho o que, que o senhor viu na região, nessas cidades que o senhor visitou?
Olha, ver o Rio Solimões, né? Eu estive também em Rondônia, o Rio Madeira, ali na lona, como a gente diz, ou seja, seco. Né? Você poder ver comunidades que as crianças iam para a escola com embarcação ou eram atendidas com unidade básica de saúde e ali não poder mais chegar, tem que andar a pé, tem que andar praticamente levando na cabeça a sua embarcação para poder chegar em um ponto onde ainda tem água. Os pescadores que ali já não conseguem mais ter os peixes, então isso merece uma operação extraordinária. São milhares de pessoas que entram em campo, Ministério da Defesa, do Meio Ambiente, do Ministério da Integração, o ministro Valdez, que é lá da região, ali junto com a saúde, garantindo, enfim, toda a atenção. Ali o objetivo é ajuda humanitária, mas também como trabalhar situação definitiva, sistemas de abastecimento de água. Garante a água, mas também onde é que cabe perfurar um poço, ter um sistema, onde é que a gente pode ter sistemas de coleta de água de algum ponto e tratamento adequado. Já vimos lá um sistema desse em funcionamento. Então, o objetivo é ter medidas a partir da experiência do ano passado e deste ano, no longo, médio e também no, com medidas estruturantes.
Ministro, o senhor fez referência aos pescadores e também pequenos agricultores. Eles terão um tratamento especial, um apoio especial?
Sim, nós estamos trabalhando uma integração do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Pesca, para garantir as condições, não é, de auxílio, não é, nós temos no MDS o fomento rural, que é a liberação de um recurso em que o agricultor, são cerca de R$ 4.600, ele pode recompor, porque ele perdeu a produção. Muitos tomaram financiamento. E agora? O que é que vão fazer? Então a gente chega e coloca ali um recurso para sementes, né, mudas, enfim, para garantir as condições exatamente de compra. E compramos dos próprios agricultores, que agora têm dificuldade de comercializar os produtos, para que aquele produto seja consumido ali naquela própria comunidade. Então, indígenas, né, em Roraima, a compra também de alimento, macaxeira, batata, enfim, o que eles produzem, para garantir que esse alimento não se estrague, ele seja aproveitado e gerando, com o programa de aquisição de alimento, PAA, a circulação de dinheiro também, mesmo num momento como esse.
E, ministro, recentemente o Ministério do Desenvolvimento Social e o governo do Rio Grande do Norte assinaram um acordo para a construção de 490 barragens subterrâneas, que também promete ajudar nesse combate à seca. Qual é o impacto dessa iniciativa? O senhor pode falar um pouco?
Olha, muito importante, né? Ali com a ministra Fátima Bezerra, a gente liberou 11 milhões e meio ali trabalhando as pequenas barragens. Você tem ali aquele rio ou aquele riacho que só tem água no período da chuva. Então, a gente faz ali uma parede dentro do leito da barragem até, como se diz, topar, não é? Numa área sólida. E ali você faz com um plástico, com um revestimento, a condição de barrar aquela água que infiltra e ela também vai por baixo. Ali ela chega e para. Quando é no período seco, você abre ali um poço e dali consegue água para o consumo humano, claro, com tratamento, água para o consumo animal. Trabalhamos com várias tecnologias sociais, inclusive na Amazônia, a gente agora liberou, estamos trabalhando um investimento de 149 milhões com o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES, com o Ministério do Desenvolvimento Social, com a cisterna, cisterna para água para consumo humano e cisterna para animal. Mas também já o presidente Lula já levou distribuição de filtros, que filtram até 5 mil litros por dia com energia solar. A garantia também de sistema de água ali com os municípios, o governo do estado, as entidades, ter também a condição de uma unidade de abastecimento que é feita pela própria comunidade. São tecnologias sociais de fácil manejo de manutenção e isso garante as condições de qualidade de vida.
Não é só pensar curto prazo, né, ministro? É curto, médio e longo prazo para ajudar essa população.
Tudo isso que está acontecendo, eu vi ali árvores morrendo, muito incêndio e preocupado ali. A gente tem que ver que as mudanças climáticas, aquilo que foi causado pelo próprio homem, levou a uma situação em que uma região como o da Amazônia, que é conhecida por muita água, muita floresta, enfim, de repente sofrendo, mas também outras regiões do Brasil. Então o Brasil se prepara para um plano humanitário, de ajuda humanitária, seguida também de infraestrutura. Lá o ministro dos portos, o ministro Silvio, já assinou liberando, de um lado, a garantia, não é, de dragagem de pontos que permite embarcações não causar problema como de abastecimento de Manaus, de outras cidades. Tivemos lá em Tefé, também o DENIT, o Ministério dos Transportes, ali dando a ordem de serviço, começando a BR-319. Lá o presidente assumiu o compromisso de uma pactuação prioritária para garantir as condições de alternativa. Além dos rios, também ter alternativas de rodovias para a região.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Muito obrigado por mais uma vez a presença aqui na Voz do Brasil, ministro.
Eu que agradeço e pedindo a Deus chuva, né, nessas regiões para apagar esses incêndios, inclusive aqui no entorno de Brasília, para a gente acabar com essa fumaceira que está causando tantos problemas, essa baixa umidade. Bênção de Deus para isso.
Queremos chuvas, porque os focos de calor e violações da qualidade do ar impactam mais de 94 milhões de pessoas.
E os grupos mais vulneráveis são crianças e idosos.
Diante dessas condições, o Ministério da Saúde atualizou as recomendações para a população.
Com as queimadas e incêndios florestais espalhando fumaça pelo país, cidades das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul apresentaram níveis de qualidade do ar considerados prejudiciais à saúde, de acordo com dados de plataformas internacionais de monitoramento em tempo real, um cenário que é agravado pela seca histórica e muito calor. Diante dessas condições, o Ministério da Saúde atualizou as recomendações para a população. A pasta orienta, por exemplo, que as pessoas em regiões atingidas por nevoeiros de fumaça evitem ao máximo a exposição ao ar livre. Crianças, idosos e idosas precisam de atenção especial, como explica a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
No caso de pessoas com comorbidades, crianças, gestantes e idosos que têm maior vulnerabilidade, nós recomendamos cuidados maiores junto às equipes de saúde, às equipes de saúde da família, em primeiro lugar. Em casos de sintomas de náuseas, vômitos, falta de ar, tontura, confusão mental ou dores intensas de cabeça, no peito ou abdômen, a busca pelo atendimento à saúde é fundamental.
Segundo o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, a Força Nacional do SUS está mobilizada e vai auxiliar estados e municípios.
Num primeiro momento, de atuar em visita às regiões mais afetadas para avaliação de situação e apoio aos gestores, tanto de Estado como dos municípios.
Em junho, o Ministério da Saúde lançou, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o painel Vigilância em Saúde Ambiental e Qualidade do Ar, uma plataforma que monitora semanalmente a poluição atmosférica e sua relação com a saúde humana. Reportagem Gabriela Noronha.
De janeiro até agosto deste ano, mais de R$ 38.600.000 foram utilizados nas operações de combate aos incêndios.
O valor empregado no custeio das forças de segurança aumentou mais de 400% em relação a todo o ano de 2022, quando foram investidos aproximadamente R$ 9.400.000.
O efetivo da Força Nacional de Segurança Pública também foi ampliado. Desde junho, cerca de 150 agentes se concentram nas regiões da Amazônia e do Pantanal.
Em impulsionar a revolução digital nas indústrias do país e, assim, aumentar a competitividade, gerando empregos mais qualificados e de maior renda.
Para isso, foram anunciados hoje investimentos de mais de 186 bilhões de reais.
São recursos para ações como fabricação de fibra ótica, instalação de data centers, computação em nuvem e implantação de redes de infraestrutura.
O anúncio faz parte das metas do programa Nova Indústria Brasil, do governo federal.
A meta é que 50% das indústrias brasileiras estejam transformadas digitalmente até o ano de 2033. Para isso, foi lançada a Missão 4 da Nova Indústria Brasil para fortalecer a produção industrial tecnológica de semicondutores, robôs industriais, produtos e serviços avançados. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou que as medidas são importantes para tornar a indústria mais competitiva.
Transformação digital é pilar desse conceito de moderna, sustentável e competitiva, especialmente no cenário global, onde a competitividade depende da adoção de novas tecnologias.
O total de investimentos chega a 186 bilhões de reais. Desse total, 42 bilhões já foram alocados pelo setor público, que também vai investir outros 58 bilhões. Já os investimentos do setor produtivo superam 85 bilhões de reais. Envolvem ações de infraestrutura, aquisição de máquinas, novas plantas e diversificação do parque tecnológico. Investimentos que, segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, garantem o desenvolvimento sustentável do país.
É isso que garante crescimento sustentável da economia com geração de emprego e renda.
Para garantir os investimentos, o presidente Lula sancionou a lei que incentiva a produção nacional de semicondutores e aperfeiçoa o apoio ao setor. Além disso, prorroga a lei de informática e prevê incentivos adicionais a produtos desenvolvidos com tecnologia nacional, além de crédito maior para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Serão 7 bilhões de reais por ano para estimular a pesquisa e a inovação na produção de painéis solares, smartphones, computadores pessoais e outros dispositivos. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, Humberto Barbato, destacou a importância dessa lei para fortalecer a produção do setor.
E efetivamente nos dá segurança para que esses investimentos possam vir ao Brasil.
O BNDES e a financiadora de estudos e projetos anunciaram créditos de 500 milhões de reais para a transformação digital de micro, pequenas e médias empresas industriais. O BNDES lançou ainda uma linha de 2 bilhões de reais para implantação de data centers no país, ambientes que processam, armazenam e distribuem dados no ambiente digital. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Márcia Fernandes.
Uma homenagem a quem se destacou pela saúde no país.
O presidente Lula homenageou com a medalha Oswaldo Cruz 22 pessoas e 10 instituições que contribuíram para o aumento da cobertura vacinal no país.
De acordo com informações do Programa Nacional de Imunizações, 13 das 16 principais vacinas do calendário infantil apresentaram aumento das suas coberturas vacinais, se comparadas às coberturas registradas em 2022.
Segundo o Ministério da Saúde, o governo federal investiu 6 bilhões de reais na compra de imunizantes.
Lula agradeceu ao esforço das pessoas e instituições que contribuíram para o resultado.
Eu só queria agradecer a todos vocês por terem nascido e fazer com que a gente não perca nunca a fé, nunca a esperança de que tem mais gente querendo salvar do que gente querendo matar.
E o presidente Lula assinou hoje um decreto que garante melhores condições de trabalho para profissionais terceirizados em órgãos do governo federal.
O texto prevê condições mais flexíveis para regimes de trabalho, compensação de horas e de escala e possibilita a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário em alguns casos.
Dias de recesso ou com escala diferenciada por causa de feriados também devem ser considerados para os terceirizados.
Outra mudança envolve as licitações para contratos de serviços contínuos. As empresas não podem baixar o custo da proposta, reduzindo os salários dos funcionários.
A norma leva em consideração as orientações da Organização Internacional do Trabalho, que tem como regra promover um ambiente de trabalho digno, livre de exploração de mão de obra infantil ou de condições análogas à escravidão.
Atualmente, há 73 mil pessoas que trabalham como colaboradores do governo federal.
Quase 5 meses após as enchentes devastarem grande parte do Rio Grande do Sul, o governo federal apresentou nesta quarta-feira um balanço das ações de resgate e reconstrução do estado.
Foram 98 bilhões de reais em recursos para a resposta imediata ao desastre, cuidados com as pessoas, apoio às empresas, governo do estado e municípios.
A reportagem é de Lorena Pacheco.
Na parte social, em apoio ao Rio Grande do Sul, o governo fez transferências diretas de recursos, como no Auxílio Reconstrução. Este benefício, até agora, foi pago a mais de 350 mil famílias, no valor de R$ 5.100 para cada. Também foram pagos auxílios a trabalhadores, parcelas adicionais de seguro-desemprego e o saque calamidade do FGTS. Todas essas medidas ajudaram a população e a economia gaúcha, como explicou o ministro da Secretaria Extraordinária para apoio e reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.
São mais de 2 bilhões de reais do auxílio reconstrução, mais de 3 bilhões de reais que envolve antecipação do fundo de garantia, mais de 5 bilhões de reais entre antecipação de benefícios previdenciários, mais de 15 bilhões de reais de crédito subsidiado. Tudo isso fez com que cerca de 25 bilhões de reais fossem investidos na economia do estado nos últimos 90 dias.
Outra frente de trabalho foram as antecipações de benefícios previdenciários, abono salarial, benefício de prestação continuada, bolsas de pós-graduação e restituição do imposto de renda. O Bolsa Família foi antecipado para 619 mil famílias e outras foram incluídas no benefício, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
47 milhões foram pagos para 67 mil famílias que foram adicionadas ao Bolsa Família. Isso aqui não é antecipação, viu, gente? Que foi acréscimo de famílias inseridas no cadastro do Bolsa Família.
Para socorrer as pessoas que perderam suas casas na enchente, o governo federal prevê 3 bilhões e 480 milhões de reais em investimentos. Jader Filho, ministro das Cidades, destacou os números da habitação no Rio Grande do Sul.
Se nós somarmos o que nós temos para a reconstrução e mais aquilo que está sendo selecionado, seja no Minha Casa Minha Vida Urbano, no Intidão, e no rural, nós temos um número de 38.472 unidades.
Nas primeiras semanas da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, o foco do governo federal foi o socorro à população. Houve resgate de mais de 80 mil pessoas e 15 mil animais, além do transporte de 32 mil toneladas de doações. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, detalhou as ações emergenciais da pasta.
Só nessas áreas de ajuda humanitária, restabelecimento, foi mais de R$ 1 bilhão. Só da Defesa Civil Nacional. E temos 690 planos, que agora uma concentração maior em reconstrução, e que no total aí é aproximadamente em análise 1 bilhão e 700 milhões de reais.
As empresas gaúchas também receberam apoio federal, com linhas de crédito e financiamento especiais. A dívida do governo do estado foi adiada por 3 anos, dando um alívio imediato de 11 bilhões de reais, e também houve suspensão de juros pelo mesmo período. Além disso, foram destinados 6 bilhões de reais para obras de drenagem, sistemas de proteção e contenção de cheias. Reportagem Lorena Pacheco.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, vai ampliar o uso do código 0303, que reconhece empresas de telemarketing.
Assim, qualquer empresa ou organização que faça mais de 10 mil chamadas por dia também deverá usar o 0303.
A norma surgiu porque foi identificado um volume intenso de chamadas geradas por poucas empresas, que se aproveitam do anonimato para insistir com ligações indesejadas.
A medida passa a valer a partir de janeiro de 2025.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Você conhece o Zelo? Ele é o assistente virtual do Tribunal de Contas da União, que foi criado para facilitar o acesso aos serviços oferecidos pelo TCU. A inteligência artificial interage com o cidadão por meio do WhatsApp e pelo aplicativo TCU Mobile. Atualmente, a ferramenta permite acessar a lista de candidatos à eleição que tiveram as contas julgadas irregulares pelo tribunal. Também é possível consultar documentos, verificar a situação de processos e emitir certidões, entre outras funcionalidades. Para acessar o Zelo, basta salvar o contato no telefone celular e iniciar a conversa no WhatsApp. O número é o 061-3527-2000. O aplicativo do TCU pode ser baixado em aparelhos iOS ou Android. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que é válida a norma que autoriza Ministério Público e Polícia a requisitar de empresas de telefonia dados cadastrais de investigados.
CGU tem 60 dias para ampliar relatórios sobre municípios contemplados com emendas parlamentares.
STJ considera válida a ordem de apreensão de passaporte de devedor que vendeu tudo e fugiu do país.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que autoridades policiais e o Ministério Público podem requisitar dados cadastrais de pessoas investigadas a empresas de telefonia sem a necessidade de ordem judicial.
Os ministros frisaram, no entanto, que as informações devem ser restritas a dados de qualificação pessoal, filiação e endereço de pessoas investigadas. Marcelo Della Libera.
A ação foi movida pela Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado, a Abrafix, contra dispositivo da Lei de Lavagem de Dinheiro, que estabelece que autoridades policiais e o Ministério Público podem ter acesso a dados cadastrais de investigados, como filiação, endereço e qualificação pessoal, mantidos por empresas de telefonia sem a necessidade de ordem judicial. Na sessão virtual em que o julgamento foi iniciado, o relator ministro Nunes Marques votou para declarar constitucional o trecho da lei. Já o ministro Gilmar Mendes ponderou que a expressão dados cadastrais seria ampla e poderia incluir dados protegidos por sigilo. Por essa razão, votou para restringir a interpretação do dispositivo. Na sessão de hoje, Nunes Marques acolheu a preocupação de Gilmar Mendes. Os demais ministros também acompanharam esse novo entendimento.
O ministro do STF, Flávio Dino, deu 60 dias para que a Controladoria Geral da União amplie o relatório sobre os municípios mais beneficiados pelas emendas parlamentares.
Foi tomada na ação que trata do orçamento secreto.
No último dia 6, a CGU apresentou um relatório com os 10 municípios mais beneficiados, mas a metodologia utilizada gerou uma amostragem de municípios concentrados na região norte.
O novo relatório deverá informar os 6 municípios mais beneficiados nas demais regiões.
Para o STJ, é cabível ordem judicial para apreender e reter passaporte de cidadão que vendeu bens e saiu do país.
No caso julgado, o devedor fugiu na véspera do trânsito em julgado da sentença em que foi condenado em razão de dívida. Fátima Uchoa.
O devedor alegou, entre os motivos, que a medida foi desproporcional e violou o direito de ir e vir, mas a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso em habeas corpus. A ministra relatora Nancy Andrighi apontou ter sido comprovado no processo que o cidadão fugiu e que foram esgotados os meios tradicionais para tentar garantir o direito do credor, motivo pelo qual a medida atípica e excepcional de apreensão e retenção do passaporte é adequada.
Supermercado é condenado por dispensar trabalhadora com transtorno afetivo bipolar.
Para a segunda turma do TST, houve discriminação, já que a empregada foi tratada diferente e foi demitida após ser afastada por causa do transtorno. Larissa de Paula.
A trabalhadora disse que começou a ser perseguida quando avisou a empresa sobre o tratamento. Logo depois, ela foi demitida. O pedido de indenização foi negado em primeiro e segundo graus. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho teve outro entendimento e condenou o supermercado a pagar R$15 mil à encarregada.
O Ministério Público Eleitoral assina protocolo para atuação conjunta com os órgãos de segurança pública no combate à violência política praticada contra as mulheres.
Além do MP Eleitoral, o deslocamento, ou seja, o documento, foi assinado pela Procuradoria-Geral Eleitoral, pela Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados e pelo Conselho Nacional de Segurança de Secretários de Segurança Pública. Vanessa Pereira.
O objetivo do protocolo é assegurar o atendimento adequado às vítimas de violência política de gênero de forma presencial ou online, bem como a adequada identificação e apuração dos casos com o envio das informações colhidas no registro inicial à Polícia Federal e ao Ministério Público, que é o órgão com atribuição para apresentar a ação à Justiça pedindo a punição dos agressores.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br
ou ouça ao vivo pelo TuneIn.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova regras excepcionais para licitações após desastres climáticos. Comissão fará diligência em Mato Grosso para avaliar efeitos da estiagem no Pantanal. Reforma tributária, especialistas divergem sobre cashback para baixa renda. Boa noite. Cidades atingidas por desastres climáticos poderão ter regras excepcionais para licitações. A nova determinação está em um projeto aprovado pelo Senado. A proposta também facilita o acesso a crédito para a recuperação do setor produtivo no Rio Grande do Sul, prejudicado pelas enchentes no estado. A reportagem é de Alexandre Campos.
Esses assuntos já haviam sido tratados pelo Executivo em medidas provisórias editadas em maio e passaram por ajustes legais e de valor durante a análise da proposta aprovada nesta terça-feira em plenário. Relator do projeto, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que a ajuda que o Executivo levou aos empresários gaúchos por força de uma das MPs é essencial para a recuperação econômica daquele estado. Ele destacou ainda que a flexibilização das regras de licitação são justificáveis pela excepcionalidade em que é autorizada. Paulo Paim, no entanto, lembrou que o projeto garante que os atos praticados não ficarão livres de fiscalização e prestação de contas.
Nesse momento, precisamos buscar uma alternativa de exceção para desburocratizar os procedimentos licitatórios, fazer chegar os insumos aos locais de reconstrução e recompor as estruturas produtivas gaúchas, evitando ao máximo a paralisação das obras.
Como sofreu alterações no Senado, o texto será analisado novamente pela Câmara dos Deputados antes de seguir para a sanção presidencial.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, lamentou a destruição do Cerrado, bioma vital para o Brasil. Ela lembrou que no Dia Nacional do Cerrado, há pouco a comemorar, pois o bioma, conhecido por sua biodiversidade e importância para a regulação hídrica e climática, sofre com as queimadas. Em 2024, já foram registrados mais de 53 mil focos de incêndio, incluindo um que devastou 10 mil hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Leila alertou para os riscos à saúde e pediu ações concretas para proteger o Cerrado e o futuro do país.
Não adianta nós ficarmos aqui tratando com romantismo a questão do meio ambiente, sendo que a realidade já está batendo ali na nossa porta. E é para todos, sem exceção. Sempre digo aqui que nós não temos plano B. Se de fato acontecer o que nós estamos assistindo, e vou falar, com inação, com irresponsabilidade. A maioria do país está sofrendo com as questões climáticas.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou o requerimento da senadora Rosana Martinelli, do PT de Mato Grosso do Sul, para uma diligência no seu estado, com o objetivo de avaliar os resultados da seca e dos incêndios no Pantanal. Martinelli criticou a falta de aeronaves e kits de combate a incêndios no país, afirmando que o governo não está preparado para lidar com essas crises. Ela também destacou que cortes orçamentários no Ministério do Meio Ambiente prejudicaram as ações de controle, enfatizando a necessidade de medidas sérias no combate ao fogo no Brasil.
E o governo vai, corta 700 milhões da pasta do meio ambiente. Você acha que apagar fogo vai ser com a mão? Precisa de recurso, precisa de gente, precisa de equipamentos. Como que nós vamos colocar esses brigadistas, os próprios bombeiros, sem equipamentos? Nós precisamos de investimentos fortes e maciços no controle do fogo.
E a Comissão Mista de Orçamento aprovou a liberação de mais de 19 bilhões de reais em créditos extraordinários ao orçamento deste ano. A maior parte dos recursos será utilizada no enfrentamento dos danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Essas despesas não serão contabilizadas na meta fiscal. Agora, as medidas provisórias de crédito extraordinário seguem para a votação nos plenários do Senado e da Câmara. Repórter Paulo Barreira.
A maior parte dos recursos irá para a construção de moradias populares no Rio Grande do Sul e para a instalação provisória da base aérea de Canoas, que funciona como alternativa ao aeroporto Salgado Filho, que permanece fechado devido aos danos causados pelas enchentes. Durante a reunião, a deputada federal professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, destacou a importância de destinar recursos para prevenir desastres naturais e enfrentar os impactos das mudanças climáticas.
É de responsabilidade nossa, dessa comissão, preparar um orçamento robusto que seja capaz de agir, sim, na urgência, quando esses desastres acontecem, mas também de fomentar políticas de prevenção.
Além da análise de MPs, os parlamentares ainda aprovaram dois requerimentos de audiências públicas. Uma para discutir os recursos destinados à mitigação de desastres naturais e outra para tratar do orçamento voltado ao combate ao feminicídio no Brasil.
O mecanismo de cashback, ou dinheiro de volta, gerou divergências durante um debate sobre a regulamentação da reforma tributária nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. A audiência pública também discutiu a autorização que será aplicada aos produtos da Cesta Básica Nacional. Repórter Pedro Pincer.
O cashback consiste na devolução de parte dos impostos para a população de baixa renda. O ressarcimento para os serviços essenciais virá diretamente na conta do consumidor, funcionando como um desconto. Para os demais, será regulamentado um mecanismo posteriormente. Estuda-se algo semelhante a uma acumulação de créditos para resgate periódico. O representante do Ministério da Fazenda, Rodrigo Orair, explicou como funcionaria o mecanismo do cashback.
As famílias vão realizar seus gastos, elas vão declarar os seus CPFs, o comitê gestor faz a operação, entrega para o agente financeiro devolve. Simples.
Já o representante da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, Luiz Cláudio Carvalho, se mostrou preocupado com o destino que poderia ser dado ao dinheiro recebido de volta.
Mesmo que recebendo de volta o cashback, a população não gastará dinheiro comprando comida, como hoje não gasta. Gastará dinheiro com bet, gastará dinheiro com bebida, gastará dinheiro com cigarro e não receberá.
Quanto à questão da cesta básica, o representante da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, João Dornelas, afirmou que há uma chance de diminuir ainda mais o número de pessoas que passam fome no país. Também participaram do debate, entre outros, representantes da Fazenda Nacional e da Associação Brasileira de Supermercados.
Estudantes de ensino médio da rede pública estão visitando o estande do Senado na Bienal do Livro de São Paulo. Lá, eles têm a oportunidade de conhecer o programa Jovem Senador, além de passear virtualmente pelo Congresso Nacional e aprender como apresentar uma sugestão legislativa pelo portal E-Cidadania. Os detalhes com a repórter Fernanda Nardelli.
A Escola Estadual Amadeu Amaral, da Zona Leste de São Paulo, foi uma das convidadas a visitar o estande e levou para o evento estudantes que participaram da edição de 2024 do Jovem Senador. Quem incentivou os alunos a participar do concurso de redação foi o professor de filosofia Eliton Dias, que conta como foi essa preparação.
Primeiro eu dei uma aula preparatória com a história do Senado, aí a gente conseguiu desenvolver algumas coisas bem interessantes, assim, sobre os desafios, né, que estavam propostos para a democracia e para o Senado nesses 200 anos. Desafios da democracia, da diversidade, a ideia do Senado como um catalisador que consegue construir consensos, né.
Outra atração do estande do Senado é a oficina legislativa do portal E-Cidadania, que mostra as ferramentas para que as pessoas apresentem sugestões de mudanças na legislação. O estudante Edgar Gomes, do segundo ano do ensino médio, gostou de saber que pode fazer a diferença.
Me fez aprender mais sobre a Constituição, sobre o parlamento, né? E sobre como que eu posso estar ativo politicamente na minha área regional, no próprio país em si, né?
Além das palestras e oficinas, os estudantes participam de uma visita virtual ao Congresso Nacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que obriga escolas a adotarem medidas de combate à violência.
Câmara inclui despesas com hospitais universitários no gasto constitucional com saúde.
CCJ conclui discussão de proposta que limita decisão monocrática no STF, mas votação é adiada.
Boa noite. Por acordo de líderes partidários, a CCJ da Câmara adiou a votação da proposta que limita a decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal. Mas a comissão já encerrou a discussão da matéria, como informa o repórter Marcelo Larche.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara concluiu a discussão da proposta de emenda constitucional que limita as decisões individuais, ou seja, tomadas por um único ministro no Supremo Tribunal Federal. A votação da proposta ainda não tem data marcada. Mais cedo, os líderes partidários na comissão fecharam um acordo para apenas encerrar os debates sobre o parecer do relator da proposta, deputado Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, que é favorável ao texto. A PEC, que já foi aprovada pelo Senado, não acaba com as decisões monocráticas do STF para todos os casos, apenas impõe certos limites. O texto proíbe decisões individuais que suspendam a eficácia de leis ou que anulem atos do presidente da República ou do Poder Legislativo. Também determina o prazo de 6 meses para o julgamento de ação de inconstitucionalidade de lei após o deferimento de medida cautelar. Durante a discussão do parecer do relator, deputados se alternaram contra e a favor da proposta. O deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, deu o tom dos favoráveis ao texto. Ele afirmou não ser razoável um único ministro do Supremo suspender lei que passou por diversas instâncias na Câmara e no Senado até ser sancionada pelo Executivo.
Será que é razoável alguém imaginar que depois de todo esse trâmite, um ministro do Supremo, um sozinho, presidente, não precisa dois, um sozinho, sentado no seu gabinete, pegue aquela lei e numa canetada só, desfaça o trabalho de 513 deputados, de 81 senadores, do presidente da República, do Congresso Nacional como um todo, e anule aquela lei?
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, também defendeu a aprovação da proposta. Segundo ela, a medida não é uma agressão a ministros do Supremo, mas uma garantia de direitos fundamentais de qualquer cidadão. Contrário à mudança constitucional, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, argumentou que o próprio Supremo já se antecipou à discussão do Congresso e, em 2022, mudou o seu regimento interno para estabelecer que algumas medidas cautelares decididas individualmente devem ser analisadas em até 90 dias.
Coibir a concessão de decisões cautelares monocráticas não significa eliminá-las. Estabelecer a restrição para o tempo de apreciação pela corte, pelos plenos, é muito importante. E esse é um aspecto do projeto que já está até superado pelo próprio regimento supremo, que se tocou de que estava ficando muito abusivo isso.
Já o deputado Patrus Ananias, do PT Mineiro, afirmou que o debate sobre o Poder Judiciário deveria ser ampliado para toda a sociedade, para incluir outros aspectos, como a demora dos processos na primeira instância. Depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que limita as decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal deve ser analisada por uma comissão especial e, por fim, pelo Plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Marcelo Larcher.
Justiça. Na avaliação de Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem cometido atos de abuso de autoridade e violado liberdades e direitos fundamentais de cidadãos brasileiros investigados pelo STF. Entre os abusos, ela cita bloqueios de contas e apreensão de passaportes.
Adriana Ventura entende que os exemplos revelam o ataque de Alexandre de Moraes à democracia. Ela cobra um posicionamento dos demais integrantes da Suprema Corte, pedindo que os ministros rompam o silêncio e tragam de volta o debate sobre a defesa das liberdades e da Constituição Federal de 1988.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, avalia que o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes ganha força no Congresso Nacional. O parlamentar cita editorial do Estadão, que aponta excessos na relação do magistrado com o governo federal e acusa o STF de imprudência em casos recentes.
Alberto Fraga questiona a presença de Moraes na primeira fila do palanque do desfile de 7 de setembro em Brasília, argumentando que um magistrado sério deve sempre ser pautado pela imparcialidade. Para o deputado, o episódio do Dia da Independência alimenta a polarização política e fortalece as críticas à atuação do STF.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, reitera sua luta contra o que classifica como uma ditadura do judiciário no Brasil. Segundo o deputado, o principal símbolo dessa ditadura é o ministro Alexandre de Moraes, a quem ele acusa de exercer seus poderes de maneira autoritária para controlar o país.
Messias Donato também critica os parlamentares que se deixam corromper. O congressista alega que apenas os deputados conservadores seguem firmes na decisão de manter a coerência, defendendo seus propósitos e suas convicções.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, compara as manifestações de 2017 contra as reformas previdenciária e trabalhista do governo de Michel Temer com os atos de 8 de janeiro, para reforçar sua avaliação de que os envolvidos nos atos mais recentes estão sendo punidos com mais severidade. Para ele, essa exceção jurídica precisa ser corrigida.
José Medeiros acusa o ministro Alexandre de Moraes de abuso de poder e de perseguir opiniões divergentes. Para ele, a esquerda é contraditória por ter defendido participantes da luta armada durante o regime militar, mas agora pedir a prisão de manifestantes. Segundo o deputado, ela manipula o eleitorado para implantar uma ditadura.
Relações Exteriores.
Valdernei Avelino, do União do Amazonas, considera que a tragédia que aconteceu em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos mudou o contexto da geopolítica mundial. O deputado lembra que os atentados provocaram as invasões americanas no Iraque e no Afeganistão.
Valdernei Avelino informa que sua sobrinha trabalhava ao lado do World Trade Center no momento do impacto e que a tragédia causou apreensão sentimental na família. Ele avalia que os atentados de 11 de setembro desencadearam uma era de insegurança e terrorismo, que serve inclusive para entender o cenário global dos dias de hoje.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou mais de 19 bilhões de reais em créditos extras, a maior parte para o Rio Grande do Sul. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou créditos ao orçamento de 2024 no valor de 19,4 bilhões de reais, a maioria recursos extraordinários para lidar com as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul. O maior crédito de 17,6 bilhões está em uma medida provisória destinada principalmente à construção de imóveis residenciais. O Ministério das Cidades previa a construção de 10 mil unidades habitacionais com o valor médio de 200 mil reais e outras 2 mil casas com o valor médio de 90 mil reais. Outra parte dos recursos foi utilizada para a instalação provisória da base aérea de Canoas, como alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, muito afetado pelas enchentes. O dinheiro para atendimento da MP foi retirado do superávit financeiro apurado em 2023 e, conforme o decreto de calamidade pública aprovado pelo Congresso, a despesa não entra no cálculo do cumprimento da meta fiscal de 2024, que é o equilíbrio das contas públicas. A deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, teve dois requerimentos de audiência pública aprovados. Um para discutir o valor do orçamento para as mulheres e o outro para verificar os recursos destinados à mitigação de desastres decorrentes das mudanças climáticas.
E é de responsabilidade nossa, dessa comissão, preparar um orçamento robusto que seja capaz de agir, sim, na urgência, quando esses desastres acontecem, mas também de fomentar políticas de prevenção.
Outras quatro medidas provisórias votadas beneficiaram repasses para o governo estadual e municípios do Rio Grande do Sul, seguro rural e reparo de prédios públicos da Justiça, entre outras despesas. As medidas ainda têm que ser votadas nos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Direitos Humanos.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, observa que todo abuso de poder enfraquece o próprio poder, fragiliza a democracia e reforça o entendimento de que a cidadania deve ser uma luta coletiva. Como exemplo positivo do bom exercício do poder, o deputado cita a rápida exoneração do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, após denúncias de assédio sexual.
Chico Alencar também elogia a escolha de Macaé Evaristo como nova ministra da pasta. O deputado pede que o ministério mantenha o foco nas pautas essenciais, como a dignidade das mulheres, o combate ao racismo estrutural, a preservação da memória histórica da ditadura e a reforma do sistema penitenciário.
Já General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a escolha da nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, acusada de superfaturamento e má gestão como secretária de Educação de Belo Horizonte e por suspeita de irregularidades no tempo em que esteve à frente da Secretaria Estadual de Educação.
Para General Girão, a nomeação da ministra segue a linha adotada pelo governo de, segundo ele, indicar suspeitos e acusados de desvios de conduta para fazer parte do Executivo. O deputado ainda critica o silêncio das parlamentares governistas sobre a acusação de assédio cometido pelo então ministro Silvio Almeida.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, afirma que o governo já sabia das acusações de importunação sexual contra o ex-ministro Silvio Almeida desde janeiro deste ano. O parlamentar critica o movimento feminista por não ter se manifestado diante das acusações.
Maurício Marcon também rechaça a nomeação de Macaé Evaristo para o cargo de ministra dos Direitos Humanos. Segundo o deputado, a nova chefe da pasta é acusada de envolvimento em um esquema de desvio de mais de 6 milhões de reais relacionado a uniformes escolares.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, avalia que o governo federal foi omisso no recente caso de assédio sexual envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A deputada acredita que a cúpula do Executivo já tinha conhecimento das denúncias, mas nada fez para proteger as mulheres assediadas.
Rosângela Moro vê conivência por parte do governo federal no episódio. A parlamentar presta solidariedade às mulheres que acusam o ministro de assédio sexual e cobra ações imediatas para que os casos sejam investigados e os responsáveis sejam punidos.
Comissões.
O Conselho de Ética da Câmara aprovou o início do processo por quebra de decoro contra o deputado Glauber Braga. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou por 10 votos a 2 o início de processo contra o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, em representação pedida pelo Partido Novo. A quebra de decoro, segundo a acusação, ocorreu quando o deputado expulsou com empurrões e chutes um integrante do Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro, que estava na Câmara em 16 de abril deste ano para apoiar motoristas de aplicativo durante o debate da proposta que regulamenta a profissão. A representação também lembra que, fora da Câmara, Glauber Braga ameaçou chutar novamente o militante caso ele entrasse novamente na casa. E após isso, quando ambos foram conduzidos pela Polícia Legislativa para prestar esclarecimentos, o deputado do PSOL novamente chutou o integrante do MBL. A representação cita também as ofensas e a agressão de Glauber Braga ao deputado do União de São Paulo, Kim Kataguiri, que também é membro do MBL e foi à sala da Polícia Legislativa acompanhar o episódio. Na discussão daquele dia, Glauber Braga defendeu o aniquilamento de liberais e fascistas e afirmou não ter se arrependido e renovou promessas de agressão contra militantes do MBL. O deputado afirmou no Conselho de Ética que reagiu a provocações do integrante do MBL, que tem, segundo ele, um histórico de provocações em sequência.
O sujeito do MBL, que estava no espaço do Congresso Nacional, colocou um stories na sua rede social, dizendo que estava aqui para cumprimento de uma missão. E aí botava um dedinho na boca como se fosse uma missão secreta. Vocês não enganam absolutamente ninguém, dando a interpretação de que a missão secreta era dialogar sobre o projeto de motoristas por aplicativo.
O deputado disse que integrantes do MBL compareceram a encontros do PSOL para fazer provocações em busca de reação. Antes de haver a votação, e acreditando que a representação seria aceita, Glauber Braga já adiantou que sua defesa vai apresentar vídeos de outras provocações do MBL por todo o país. Durante a reunião, o relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, explicou por que seu relatório era pelo prosseguimento do processo.
Diante daquelas evidências, como é que eu poderia não colocar em votação a admissibilidade ou não? Ora, senhores, como poderia eu livrar o deputado Glauber de vir aqui esclarecer e mostrar a negativa de tudo aquilo que está no meu relatório? Eu estaria dando oportunidade a que ele viesse aqui e mostrasse não só a nós, mas a todo o Brasil que ele estava sendo injustiçado.
O deputado Alexandre Leite, do União de São Paulo, anunciou que vai pedir a suspensão cautelar do mandato de Glauber Braga, diante do que ele considera falta de respeito com os deputados do Conselho durante sua defesa prévia. Com a aprovação da representação por quebra de decoro contra o deputado, a partir da notificação será aberto prazo de 10 dias úteis para que o deputado Glauber Braga apresente sua defesa. Apresentada a defesa, será aberto outro prazo de 40 dias úteis para recolhimento de provas, pedidos de documentos e oitivas de testemunhas do relator e do acusado. Glauber Braga pode apresentar até 8 testemunhas. Já o relator não tem limite de número de testemunhas. Encerrado o prazo de 40 dias, o relator tem 10 dias úteis para apresentar seu parecer. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Votação. O plenário da Câmara aprovou a inclusão de despesas com hospitais universitários no gasto mínimo constitucional com a saúde. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
Aprovada a inclusão das despesas com hospitais universitários no cálculo do gasto mínimo constitucional com a saúde. No caso dos estados, os valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços de saúde é de 12% da receita de impostos. Para os municípios, 15%. Já a União é obrigada a aplicar o valor do ano anterior acrescido ao crescimento do PIB. O deputado Gaúcho Bongás, do PT, explica que a proposta permite o repasse de recursos de emendas para a EBSER, empresa vinculada ao Ministério da Educação, que administra os hospitais universitários.
E esses hospitais são hospitais escola. É lá que se formam, lá trabalham profissionais que se capacitam para atender melhor as pessoas. Então, se nós temos um SUS estruturado no país e dentro de essa estruturação, nós temos a EBSER dos nossos hospitais universitários, é muito justo que a gente inclua o recurso que é custeio e investimento na contabilidade na área da saúde.
Já aprovado no Senado, o projeto de inclusão dos hospitais universitários nos gastos mínimos com a saúde segue para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O repórter Cid Queiroz também acompanhou a aprovação do projeto que obriga escolas a adotarem medidas de prevenção e combate à violência com recursos de fundo nacional. Acompanhe.
Para prevenir e combater casos de violência nas escolas públicas e privadas, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os estabelecimentos de ensino a adotarem medidas de segurança em suas instalações. O autor da proposta, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, lembrou casos recentes de violência nas escolas.
Nós sabemos que hoje teve um ataque a uma professora dentro de uma sala de aula por um aluno aqui no Distrito Federal. Há 6 dias nós tivemos um ataque de grandes proporções na Geórgia, nos Estados Unidos, que morreram 4 alunos e foram feridos mais de 10. Que em março deste ano, aqui no Distrito Federal, nós tivemos também um ataque que houve vários feridos dentro do ambiente escolar.
Pela proposta, as escolas deverão providenciar dispositivo para acionar autoridades em caso de incidentes com múltiplas vítimas, o chamado botão do pânico, câmeras de vigilância, treinamento de pessoal para operar os equipamentos de segurança e planos de prevenção e de combate à violência em âmbito escolar. O projeto, que segue agora para o Senado, reserva 2% do Fundo Nacional de Segurança Pública para investir no combate à violência nas escolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.